Jogatanas e Manias, Episódio 12, 360, Odisseia Perdida na Xbox.
2007 foi um ano estranho, pelo menos para mim. Mudar de curso a meio do secundário, perceber que não sabia o que queria fazer do meu futuro e ver um vídeo sobre o Final Fantasy que abanou todas as minhas convicções. Bom, não propriamente sobre o Final Fantasy, mais especificamente sobre aquele que para mim sempre fora a alma da saga, Hironobu Sakaguchi. Há algum tempo que tinha abandonado a Squaresoft, agora Square Enix, após a sua fusão com a sua grande rival ideológica Enix, detentora da franchise Dragon Quest, e com ele foi também Nobuo Uematsu, o lendário compositor da saga. Esta saída nasce daquilo que, apesar de ter gostado, foi o maior flop comercial da história da Square, Spirits Within, adaptação ao cinema de Final Fantasy. Um portento completamente produzido em CGI, mas que falhou tanto comercial como criticamente. Milhões perdidos, obrigados a fundirem-se com a Enix para sobreviver. E Sakaguchi, o homem que queria fazer cinema, que queria transpor as suas ideias dos jogos para a grande tela e que, com este rombo, viu-se obrigado a dizer adeus à casa que ajudou a construir. Fora depois dessa saída que fundara a Mistwalker, a sua atual empresa. E na minha adolescência isto tinha-me passado completamente despercebido. Mas regressemos a 2007, porque foi o ano em que comecei a ativamente navegar pelo YouTube. Descobri os sites de gaming internacionais, mais do que os fóruns onde costumava partilhar galhardetes sobre a WWE, e onde falava sobre o Sonic, se bem se lembram de há uns episódios atrás. E numa destas incursões descobri o Game Trailers, um website de conteúdo em vídeo sobre videojogos, cheio de análises. Eu devorei as todas, mesmo as que não eram para PlayStation 2, que era a consola que eu possuía na altura. Foi assim que me deparei com um JRPG chamado Lost Odyssey. Apareceu-me apenas giro, até ter ouvido quem o fazia. Foi aí que passou de giro a preciso dele. Foi também, depois de o pesquisar, que percebi que ele era exclusivo da Xbox 360, o que à época me deixou algo reticente. Os meus amigos diziam-me todos para não comprar, para juntar dinheiro para a PlayStation 3, ninguém ia comprar uma Xbox 360 e depois eu também não poderia jogar com eles. Mas a possibilidade de poder jogar mais um título desenvolvido pelo Hironobu Sakaguchi, pá. Foi assim que em 2007 entrei no mundo da Xbox, com o Lost Odyssey. Apaixonei-me de imediato pela jogabilidade. Lost Odyssey traz um sistema de skills em tudo semelhante ao Final Fantasy 6 e 9, os meus preferidos da saga. Ao invés de aprendermos naturalmente as skills das nossas personagens, precisamos de equipar alguns itens que conferam novas habilidades que só podemos utilizar continuamente depois de as aprendermos no seu total. O Carlinhos de 17 anos adorou, mas ficou algo reticente com o jogo. Isto porque Lost Odyssey tem uma narrativa diferente do que estava habituado em Final Fantasy, por exemplo. Muito mais emocional, mais lenta, menos frenética e muito mais investida no desenvolvimento de cada personagem, já adulta. Isto porque Cain, a nossa personagem principal, é um imortal. E ao longo do jogo vamos desbloqueando a sua memória através de sonhos, sonhos estes escritos por um romancista japonês, seu nome Kiyoshi Shigematsu, e mais do que contos, são visual novels que utilizam diversas técnicas visuais para conjugar o texto e o som ao longo da narrativa. Estas histórias de Cain relatam o seu caminho durante os mil anos em que permanece vivo, sendo de uma beleza contempladora e muitas vezes dureza temática que nos surpreende, pelo menos aos olhos do Carlinhos de 30 anos. Porque o 17? Fazia skip a todas. É horrível admiti-lo, eu sei. Mas não tinha paciência para ler aqueles textos. Eu queria ação. Que foi, na verdade, o que me fez nunca terminar Lost Odyssey. Agora, calma. Antes de começarem a lançar as pedras, deixem-me regressar à Mistwalker. Isto porque esta empresa havia tido o apoio da Microsoft Game Studios numa estratégia que envolvia a entrada da marca Xbox no mercado nipónico, território cuja penetração era extremamente difícil. Nesta época, os JRPG ainda gozavam, enquanto categoria, de um respeito muito elevado. Hironobu Sakaguchi, mas não só, está intimamente ligado a esse conceito de êxito, graças a Final Fantasy. Portanto, a aposta era simples. apoiar o criador da lendária saga para que, em exclusivo, produzisse dois JRPGs para a Xbox 360. O primeiro fora Blue Dragon, mais infantil, com a arte da Akira Toriyama, conhecido pelo Dragon Ball e por Dragon Quest. E o segundo fora este. Mas a estratégia da Xbox envolveu muitos outros JRPGs que, graças ao risco que tomei na aquisição da Xbox 360, levaram-me a apaixonar irremediavelmente pela consola. Eternal Sonata, Blue Dragon, Tales of Vesperia, Infinite Undiscovery, The Last Remnant, todos graças ao risco que tomei inicialmente com Lost Odyssey. E retomando aqui ao jogo, na altura, eu consegui ir até ao último DVD. E tinha-o tentado diversas vezes, mas acabava sempre por me aborrecer e voltar de novo ao início. Desta vez estava quase. Mas a vida e a faculdade, na altura, colocaram-se à frente e eu nunca mais lhe peguei. Porquê é que falhou na altura? Porque eu era um rapaz dogmático que precisava de replicar todas as experiências que já tinha tido para que não arriscasse a desilusão. Dogmatismo que me tinha feito, por exemplo, jogar Final Fantasy XII e odiar, apesar de atualmente ser um dos meus favoritos em toda a franquia. Estava numa fase onde não sabia quem era, como era e o que é que eu queria. Textos enormes que me obrigavam a refletir. Eu queria era escapar, da forma mais simples possível. Os outros JRPGs, apesar de tudo, tinham uma narrativa mais ligeira, que me fazia jogá-los com maior facilidade. Lost Odyssey confrontava-me com diversos temas que eu não queria de todo ter na minha vida. Até que, aos 30, regressei. Agora, na Xbox One X, comecei a jogá-lo. Minha memória está muito difusa, tipo a do Caim, pelo que me recordo de momentos e cenários, mas não do fio condutor. Estou ainda no início, mas eu já me emocionei algumas vezes. A idade também tem destas coisas, sabem? É que o Carlinhos de 30 anos já passou por algumas chatices, das quais, ao contrário dos jogos, não se consegue fazer skip. Não há botão que passa a cutscene, nem eletricidade que desliga a consola que nos corre os eventos no mundo real. Para além disso, o tempo ganhou também outra medida. E se aos 17 ele era eterno e nunca escasseava, precisava de ser consumido de forma sôfrega no maior número de experiências possíveis, agora aos 30 é um bem altamente precioso. Quando investido numa ação, merece ser tratado com o maior respeito possível. Que é o que me acontece com Lost Odyssey. Cada sonho desbloqueado de Caim é um regalo. Uma oportunidade para, mais uma vez, confirmar o quão brilhante Sakaguchi é, pela decisão altamente arrojada. Não é qualquer um que decide num JRPG de alto orçamento, fora da sua zona de conforto e obrigado a provar que ainda tinha algo a acrescentar na indústria, encaixar uma mecânica que te obriga a parar, sem imagens, e ler o equivalente a 7 ou 8 minutos de texto. A dobragem tem também pontos de alto destaque, principalmente com Jensen, dobrado de uma forma tão espontânea e natural que ainda faz corar de vergonha muitos atores de voz atuais. E a música... Enfim, Nobuo Uematsu e a sua habitual fusão entre o jazz, o rock progressivo e a música orquestral. Que mais há para dizer, não é? No fundo, tal como Caim, ainda estou numa odisseia que de facto nunca terminei. Foi graças a ele que me juntei à família Xbox, de onde não voltei a sair. E se pudesse, eu gostava de regressar ao Carlinhos de 17 anos e dizer-lhe, olha, senta-te, respira fundo e aproveita. Enquanto o tempo ainda é só tempo, e pode-se gastar à vontade, e desfruta de cada segundo deste jogo. Mas novamente, tal como Caim, as ações têm consequências e não podemos alterá-las, nem regressar ao passado. Temos que saber viver com elas da melhor forma possível e continuar a nossa odisseia. Eu continuo a minha, não com a velocidade que gostava, mas com aquela que a vida me permite. Se há coisa que até hoje acredito, foi que quem acabou por perder foram os meus amigos, quando saltaram todos para a PlayStation 3 e ficaram sem conhecer estas histórias maravilhosas. Esta não é uma odisseia perdida, nem sequer terminada. Um dia destes, como espero que aconteça com Caim, eu chegarei ao fim da jornada. E quando acontecer, cá estarei para vos contar tudo.
Este foi o Jogatanas e Manias. Até breve, amigos!